Então, é o 22 da ordem.
22 da ordem.
22 da ordem, o recurso ordinário 1226, dígito 18, do ano 2013, da Sexta Vara. Relator, desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, Sindicato dos Bancários e Financiários de Alagoas e recorrido Banco do Nordeste do Brasil S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo sindicato recorrente, a advogada Mônica de Santana Moraes, e pelo recorrido reclamado, o advogado Marcos Vinícius Pires Baixos. É o 22 da ordem, recurso ordinário 1226, dígito 18. A doutora Mônica está presente no plenário telepresencial. Doutor
Certo.
Marcos, presencial.
Doutor Laerto, de
Pois
adiante
não,
antecipar.
nossa proposta é dar provimento parcial para determinar que eventual, o recurso é do sindicato, para determinar que eventual liquidação de julgado sejam observadas as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição penal em relação aos substituídos.
Mantido o valor, né? Pronto, é essa a proposta inicial do voto do senhor relator. Quem inicia a sustentação?
É a doutora Mônica.
Doutora Mônica, com a palavra para o Obseco.
Está sem som, doutora Mônica.
Pela ordem.
Orientou.
Esse ponto
só
que
esse ponto,
essa,
só esse ponto. No mais, estamos propondo manter a sentença.
A sentença. Mantendo a sentença.
Ok. Doutora Mônica está.
Doutora Mônica, está ouvindo?
Estamos escutando?
Ah, fale.
Estamos
Sim,
agora.
agora.
Eu estou com a palavra,
doutor Laerte, só para esclarecimento, foi deferido o pedido e só foi modificar.
só no tocante à preliminar que foi suscitada pelo banco e o juízo não acolheu, né? E nós estamos aqui acolhendo para determinar que estamos mantendo o mérito da sentença, que negou o seu pedido, mas dando provimento parcial para determinar que, em eventual liquidação, porque a nossa proposta for vencida, se for vitoriosa e houver recurso lá na frente e os senhores tiverem êxito, eu estou já determinando que, em eventual liquidação de julgado, sejam observadas as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição bienal em relação aos substituídos.
Tá, já, Excelência, então vou sustentar.
Senadora, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, através do qual cumprimento os demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, doutora Adi, servidores aqui presentes e colegas advogados. O sindicato ajuizou a presente demanda com o objetivo de que fosse reconhecida a jornada de 6 horas para os funcionários do BNB que desempenham a função de gerente de suporte operacional em recuperação de crédito. Esse processo ele já foi ao TST, né? Houve reforma no tocante à legitimidade, que foi reconhecida a legitimidade do sindicato para a propositura desse tipo de demanda, tendo baixado os autos ao primeiro grau para análise do mérito. Ao analisar os pedidos formulados pelo sindicato, a magistrada de piso optou por julgar improcedente a demanda sob os seguintes fundamentos. O primeiro deles é que o sindicato não trouxe um substituído que tivesse exercido a função de gerente operacional, que apenas a segunda testemunha ouvida nos autos, no caso a testemunha trazida pela ré, seria capaz de comprovar as funções de fato exercidas, tendo em vista que já ocupou a função em outra oportunidade. E, por fim, considerando, com base nos normativos internos da empresa, haveria, sim, a fidúcia especial que justificaria o enquadramento no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Excelências, de início eu gostaria, peço venha para ler trechos do depoimento da segunda testemunha, com base no que foi dito na sentença, né, de que seria a única testemunha que de fato tinha desempenhado a função, mas já trato sobre esse assunto. Mas com relação ao depoimento da segunda testemunha, eu vou ler alguns trechos, que foi o senhor Ítalo Seixas Vasconcelos Oliveira, que exerce a função atualmente, né, no caso, ele exercia a função de gerente de negócios, que a função dele é hierarquicamente superior à de gerente operacional e que ele não é o funcionário de maior hierarquia na agência, que o funcionário de maior hierarquia na agência é o gerente geral, ou seja, o gerente de suporte operacional seria uma terceira, eu estaria num terceiro enquadramento de gerente. Que os ocupantes do cargo de gerente de suporte operacional e recuperação de crédito são subordinados ao gerente executivo, que, por sua vez, é subordinado ao gerente geral. Que os gerentes de suporte operacional de recuperação de crédito tratam diretamente de negócios com seus clientes, elaborando pareceres e propostas, submetendo-se ao comitê do banco. Ou seja, em que pese haja um tratamento direto com o cliente, toda negociação ela deve ser submetida ao comitê. Que os ocupantes do cargo de gerente de suporte operacional de recuperação não participam dos comitês das agências, ou seja, excelências, eles elaboram um parecer, é submetido ao comitê, mas esse funcionário ele não participa do comitê da agência. Quem disse isso foi a testemunha trazida pelo próprio banco. Que os pareceres elaborados pelos ocupantes daquele cargo em proposta de recuperação passam pela aprovação do comitê, ou seja, nada é decidido pelo gerente de suporte operacional. Aprovação do comitê, que os gerentes não possuem procuração para representar o banco. Excelência, repise-se, isso foi dito pela testemunha trazida pelo banco. O gerente de suporte operacional não possui procuração para representar o banco. Que os ocupantes do tal cargo para fazer visitas externas aos clientes e viagens precisam de autorização do gerente geral. Além disso, excelências, a primeira testemunha trazida aos autos, que foi a testemunha convidada pelo sindicato, salientou no seu depoimento que o gerente de suporte operacional não tem poder de decisão, não possui subordinado, não tem procuração para representar o banco. O funcionário Tiago Agra Miranda, que foi a primeira testemunha, à época ele trabalhava na Agência Centro, ele disse que na Agência Centro, quem desempenha as funções do gerente de suporte é um assistente, e esse assistente ele tem cargo de 6 horas, que ele não pode aplicar penalidade a nenhum outro funcionário, que ele não participa de comitê. Além disso, a última testemunha trazida pela parte em ré, a senhora Odevânia, ela também disse, ela salientou no seu depoimento, apesar de um pouco confuso, mas ela salientou no seu depoimento que, ou seja, restou em controvérsia nos autos de que o gerente de suporte ele não participa de comitê. Então, a senhora Odevânia, mais uma vez, salientou a testemunha, ratifico a informação de que ela foi a testemunha, mais uma testemunha trazida pelo banco, de que o gerente de suporte não participa de comitê e que é hierarquicamente superior ou inferior ao gerente executivo e, por sua vez, o gerente executivo é inferior ao gerente geral. Ante todo exposto, excelências, o sindicato pugna pela reforma da decisão de piso, sendo enquadrada a função de gerente de suporte de negócios, gerente de suporte operacional e recuperação de crédito do BNB na jornada de 6 horas, prevista no artigo 224 no caput da CLT. Muito obrigada pela atenção.
Doutor Marcos, né? Fala, doutor Marcos.
Bom dia a todos.
Oi, Rafael, bom dia.
Excelentíssimo senhor.
Depois tu dá uma passada.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor João Leite, a quem cumprimento os demais pares e o nobre relator, doutor Laerte. Membro do Ministério Público, doutora Adi, servidores, advogados aqui presentes e virtuais. Bom dia a todos. Pelo que foi exposto, acho que a doutora, na verdade, o sindicato, ele está tentando provar uma função que remete a um cargo de gerente geral. Nós não estamos discutindo aqui função de gerente geral, de chefia, para demitir, indicar e fazer outras atribuições, mas sim intermediários. Gerente intermediário, ele tem a fidúcia, sim, e esse gerente, que é o gerente de suporte, justamente operacional, ele foi criado através, juntamente com o Contec, com a participação dos sindicatos, a confederação dos bancos, né, das instituições financeiras. E, na verdade, vem agora à tona tentar desqualificar o PCR, Programa de Cargos e Remuneração do Banco Nordeste, sendo que foi aprovado desde lá atrás, com a participação. Isso, inclusive, quando eu fui ler aqui, fui tentar verificar se tinha realmente algum fundamento a proposta do sindicato, percebe-se que a nobre juíza, né, excelentíssima juíza, quando proferiu essa sentença, considerou todas as provas. Todas as provas munidas, inclusive a que começa a partir do ID 9233698, folha 43 e seguintes, até falando sobre acordo coletivo PCR, descrição, função de comissão gerente, descrição de função de comissão de assistente, sim, pessoal, 3.2, que trata especificamente sobre atribuições, convenção coletiva, que foi justamente acordado através do sindicato, tratando especificamente dessas funções e atribuições para ampliar a jornada de trabalho para o funcionário de 6, que é a regra geral dos bancários, 2.2.4, para 8 horas. A questão do aviso circular, inclusive com menção ao aviso circular, manual de procedimento de gestão de pessoa, estatuto da CAPEF, discriminando toda relação de fidúcia. Por que que esse gerente, esse gestor, que é intermediário, precisava ter no seu PCR uma carga de 8 horas? Porque ele tem que acompanhar justamente conforme a própria relação que está aqui descrita, peço vênia, só para fazer a leitura no item das atribuições, que as atribuições dele justamente diz assessorar, assistir gerente geral. Ele assiste o gerente geral. Não estamos falando só de um analista bancário. Nós estamos falando que a atribuição dele é assistir o gerente geral em todos os seus pleitos, em todas as suas atribuições. E está descrito. As nossas contrarrazões apresentam justamente as descrições do papel funcional, principais responsabilidades. Uma delas, eu peço vênia só para fazer uma leitura, que é justamente o item 5 das principais responsabilidades. Assistir ao gerente da agência, ao gerente executivo operacional e de recuperação de crédito no monitoramento dos clientes das carteiras de recuperação de crédito da agência, mediante acompanhamento de ações implementadas de caráter corretivo, inclusive dando suporte ao atendimento e gerenciamento desses clientes. O que o sindicato vem à tona aqui é tentar buscar um gerente geral? Não! Nós não estamos descrevendo aqui um gerente geral, até porque o gerente geral está tentando desqualificar, inclusive, o próprio Banco do Nordeste, que todos os funcionários passam através de concurso público. Nem o gerente geral tem atribuição para demitir funcionário. Passa por um procedimento administrativo disciplinar. Ele pode até indicar, mas passa todo pelo procedimento disciplinar e tudo mais. Então, o que que está aqui? O sindicato já vem, não é de agora. Inclusive, temos outro precedente que foi realizado 10.215, nessa casa, na segunda turma, foi julgado, dando justamente negando o provimento também ao processo nesse ponto. Por quê? Porque não há desvirtuamento de função. Ele assessora, ele ajuda, ele não participa de comitê, como a nobre colega falou, é incompatível. Como é que eu emito um parecer e eu vou lá votar? Eu vou participar? É incompatível. Isso chega ao despautério de tentar chegar a uma simulação. Eu faço, eu vou para o comitê e vou votar. Não existe isso no banco. O que nós estamos tratando aqui é de uma gerência intermediária aplicada com a sua fidúcia, sim, porque passa por requisitos e os requisitos são atendidos, tanto objetivos que o banco tem, quanto objetivos e subjetivos, e a indicação no final de tudo acerca de deliberação gerencial e superintendente para poder entrar naquela função, para poder trabalhar naquela função. Por isso, não deve prosperar. Eu venho aqui apenas a trazer esse esboço, haja vista que o doutor Laerte apenas complementou a decisão. Não haveria necessidade, ao entendimento do banco, dessa questão de suspensão, de trazer a ressalva de suspensão ou fatos impeditivos, até porque isso trata especificamente em uma futura cumprimento de sentença, cabe o ônus da prova ao reclamante caso venha a ter direito no final do julgamento, no trânsito em julgado dessa causa, mas, como já salientou, o Banco do Nordeste pede o improvimento do recurso na sua integralidade. Eu agradeço.
Doutor Laerte. Pois não. Bom, o sindicato recorrente sustenta que as atividades exercidas pelos substituídos não denotam qualquer fidúcia especial, sendo atividades meramente técnicas, inerentes à mera condição de bancário, não se enquadrando, na visão deles, na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Pois bem. No nosso voto, nós entendemos que para o enquadramento dos empregados bancários, na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, não se exigem os elevados poderes previstos no artigo 62, mas sim que as tarefas desempenhadas por tais empregados exigem uma fidúcia, embora menor que aquela depositada ao gerente-geral da agência, este sim, enquadrado nos termos do artigo 62 da CLT. Por outro lado, acerca do enquadramento do gerente na exceção à submissão da regra geral da jornada de 6 horas do bancário do reconhecimento de sua submissão à jornada de 8 horas, previsto no parágrafo 2º do mencionado artigo, não é feita com base na nomenclatura da função, mas sim de suas efetivas atribuições. Nesse sentido, apesar de estarem subornados ao gerente de negócio e gerentes gerais das agências e de, em algumas agências, substituídos não possuírem subordinados, observa que esses empregados eram dotados de certa fidúcia, não exigida aos demais empregados bancários, como as destacadas pelo juiz de primeiro grau. Entre aspas, previsão de atribuição de gestão da carteira de recuperação de crédito, negociação direta com clientes, emissão de pareceres, avaliações de risco, dentre outras, fecha aspas. Além disso, a prova testemunhal revelou que os ocupantes referidos ao cargo possuem privilégios de acesso aos sistemas do banco em relação aos analistas bancários. Também merece ser frisado, assim como o fez o juiz de primeiro grau, que as atribuições e requisitos para o cargo dos substituídos, entre aspas, são superiores aos exigidos dos ocupantes do cargo de assistente operacional e de recuperação de crédito, conforme se observa do documento juntado às folhas 121/123. Dessa forma, não merece reforma a sentença de primeiro grau, que reconheceu a submissão do substituído à jornada de trabalho prevista no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Nós estamos, mais uma vez, repito, propondo a reforma da sentença apenas para dar provimento para determinar que, em eventual liquidação de julgado, sejam observadas as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição bienal em relação aos substituídos. Como voto, senhor presidente?
Anne. Durani, com a senhora.
Estou acompanhando o relator.
De fato, realmente aqui é uma questão interessante, porque não se pode confundir a questão do mando de gestão que está lá no artigo 62 com a questão do cargo de confiança, conforme o doutor Laerte bem explicou, no parágrafo 224. São situações distintas. E que me parece, doutor, que eu fico assim preocupado, porque quando a gente vê que as tarefas realmente realizadas por esses trabalhadores, eles merecem, de fato, um maior cuidado por parte do empregador, me parece que a X-Trabalho interpretar se é ou não de fidúcia, me parece até uma intervenção indevida no poder de organização
da empresa.
Da própria empresa, né? A não ser que seja situações assim, escandalosamente, ou que não tenha a mínima possibilidade de serem considerados de fidúcia. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui está comprovado realmente que o banco tinha essa liberdade para, em razão dessas tarefas realizadas pelos trabalhadores, de enquadrá-los como cargo de confiança, como fez, aplicando o parágrafo 2/224. Então, também, por isso estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator. Então, fico unânime com o senhor relator.
Agradeço, excelência, a todos. Um bom dia. Só para consignar, em essa casa eu me afastei 4 anos e meio, estou retornando aqui, eu agradeço a todos a paciência de ter me ouvido.
Seja bem-vindo.
Um abraço a todos. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, doutor Marcos. Um abraço. Doutora Mônica também, um abraço.
Faça como o doutor Hidalgo, esteja bom aqui toda semana.
Bom trabalho, doutora.
Graças, excelência. Tchau, tchau. Muito obrigada.
Até logo, doutora.
Oi, doutora.
Doutor.
Agora vamos. Espera aí, doutor.
Abidão.
Abidão.